Senhor presidente, senador Requião, senhores senadores, senhoras senadoras, eu quero aproveitar esse pouco tempo em nome do meu partido, senador Paim, para falar da criatividade brasileira em matéria de políticas sociais. Mas criatividade para fazer de conta que está mudando as coisas, quando apenas damos doses homeopáticas. E criatividade para vender bem essas políticas sociais, como se elas fossem resolver os problemas. Começamos lá atrás, quando, em vez da abolição da escravatura, fizemos o ventre livre e dissemos que isso era uma grande conquista. E olhe que o recém-nascido só era libertado quando chegasse aos 21 anos, se nenhum parente dele fugisse. Mas foi uma grande coisa. Depois fizemos a lei do sexagenário, que libertava quem já não tinha condições de fazer nenhum trabalho, senador. Nosso caso. Na verdade, chamava-se libertados como eufemismo de abandonados. E isso ficou por aí. Esta semana a gente tem mais uma prática desse tipo, senador. É o ensino do português legitimando falar errado. E isso é apresentado em um livro do MEC, e aqui eu não quero culpar o MEC, porque os livros são escolhidos pelos professores do Brasil. Os professores escolheram um livro que permitem falar errado. Veja bem, eu não estou dizendo com sotaque diferente como o seu e o meu. Eu não estou falando em vocabulário diferente como nós temos entre as regiões. Eu estou falando que duas coisas têm que vir unificadas. Uma coisa é a ortografia, a outra é a gramática. Então, permitindo que se fale e se escreva errado. E com que argumento? O argumento que isso é para quebrar o preconceito contra os pobres que não sabem falar bem. Veja o que estamos fazendo. Em vez de ensinar todos o português correto, nós temos, em nome do progresso social, dizendo que é autorizado falar-se diferente. E aí nós vamos criar dois português: o português dos condomínios e o português do campo. O português dos shoppings e o português das ruas. Quando deveria ser o contrário. Uma boa política social é unificar as maneiras diferentes como hoje se fala. Uma das poucas coisas que vinha caminhando para uma unificação era o idioma, graças à rádio e à televisão, não graças à educação, porque a educação não chega a todos. Nós não podemos aceitar isso de uma maneira tranquila, muito menos em nome do povo. O povo precisa, e a elite também, aprender um só português. Talvez o correto fosse dizer: o português correto é o português que a maioria fala, e ensinar aos ricos a falarem o português do povo. Muito bem, mas tem que ser um só. Quando eu vejo essas pessoas dizendo que cada um deve falar o português como quer, e a diferença é questão de preconceito, eu pergunto se eles vão aceitar que nos concursos públicos, para escolher os nossos profissionais, se aceite o português dito errado. Não aceitam. Eu quero ver se vai poder se entrar na universidade, nas provas de português do vestibular, o português chamemos de errado, que hoje não querem que chame. Mas o que eu quero chamar a atenção é que isso não é um fato isolado, senador Requião. É uma prática. Eu comecei falando da escravidão, mas vamos para o presente. Quando o salário não era suficiente para o trabalhador pagar a passagem de ônibus de casa para o trabalho, o que é que a gente fez? A grande conquista social do Vale Transporte. O Vale Transporte era para viabilizar a indústria de funcionar, porque senão os trabalhadores não iam para lá. Quando os trabalhadores não ganhavam salário suficiente para comer bem, e se não come bem não trabalha, inventamos o Vale Alimentação, Vale Refeição, e é uma grande conquista que se considerou do movimento social. A grande conquista era o salário justo, suficiente. Até a merenda escolar, que é um instrumento necessário ao processo educacional, no Brasil, em grande parte, foi feito como uma forma de preencher a falta de dinheiro da família para alimentar suas crianças. As escolas viraram restaurantes mirins para as crianças. E olhe que a merenda é fundamental para a educação. Mas não foi essa a perspectiva, foi compensar a tragédia social. Nós temos exemplos e mais exemplos no Brasil de saídas criativas para não enfrentar o problema corretamente. As nossas escolas são boas para quem tem dinheiro, são ruins para quem não tem dinheiro. Em vez de fazer todas as escolas boas, a gente cria o ProUni. E eu sou favorável ao ProUni, como eu seria favorável à lei do ventre livre, como eu seria favorável à lei do sexagenário, como eu seria favorável ao Vale Transporte, ao Vale Refeição. Mas tudo isso, senador Pedro Simon, é para não enfrentar o problema no seu âmago. Tudo isso é para não enfrentar o problema na estrutura da economia e da sociedade brasileira. Cada vez que nós temos um problema, nós encontramos uma saída para tergiversar e não mudar nada e fazer de conta que as pessoas estão atendidas. Quando o dinheiro não chega e o desenvolve a todas as partes, nós criamos a Bolsa Família. E ninguém pode ser contra uma transferência de renda para uma família que não tem o que comer. É bom que haja a Bolsa Família, mas, por favor, não é bom que se comemore a Bolsa Família. É bom que a gente diga que isso é um remédio enquanto esse país não encontra uma forma de fazer justiça social. Durante a última campanha presidencial, o que a gente via eram os candidatos discutindo quem ia fazer mais Bolsa Família. Eu não vi um dizendo quem é que ia fazer com que no Brasil, senador Pedro Simon, a Bolsa Família fosse desnecessária. Não se discute a desnecessidade, digamos assim, da Bolsa Família, porque nós nos acostumamos aos jeitinhos, à criatividade das saídas sociais pela metade. E essa última é essa do português. A saída para nós termos a quebra do preconceito contra os que não sabem falar o português oficial é ensinar o português oficial a todos. Ou fazer, como eu disse há pouco, oficial o português que o povo fala. Agora, deixar que haja dois portugueses, dois idiomas, é quebrar o que há de mais substancial na unidade de um povo. Faz pouco mais de 100 anos, a Itália não existia. Era um conjunto de principados e grupos que existiam, cada um com seu idioma. Quem fez a Itália foi a escola ensinando italiano para todos. A escola para as crianças e as forças armadas para os jovens. Foi aí que os de Veneza, que os de Florença, que os de Nápoles, que os de Roma começaram a falar um só idioma, o italiano. Eles enfrentaram o assunto para unificar. Nós estamos querendo aceitar e conciliar com a desigualdade. Isso é fortalecer o apartheid social brasileiro, é fortalecer a apartação. Nós já tivemos nesse país algo pior que a África do Sul, porque aqui nós tínhamos duas moedas, a moeda dos ricos que investiam no open market e a moeda dos pobres que era o salário cruzeiro desvalorizando-se todo dia. Unimos as duas moedas em uma só, que é o real. Enfrentamos o problema da inflação no seu centro e resolvemos a política inflacionária. Até porque outra dessas nossas saídas criativas foi o tal da correção monetária. Em vez de enfrentar a inflação, inventamos a correção monetária. Em vez de enfrentar o baixo salário, criamos o Vale Transporte, o Vale Alimentação. Em vez de fazer todas as escolas de educação de base igualmente boas para que os melhores entrarem na universidade, inventamos ProUni e cotas. E eu sou favorável a tudo isso, mas eu não posso deixar de reconhecer que tudo isso me deixa triste, encabulado, pela modéstia que isso significa diante da tragédia social que nós vivemos. É isso, senhor presidente, que eu queria falar nesse curto tempo em nome do partido, que o tempo é mais curto que do orador inscrito, para dizer, essa solução de dizer que pode-se falar de que um livro oficial do governo autorizar um português errado isso não pode ser usado em nome da popularização, da quebra de preconceito, da aceitação da diferença. Não. Digamos com clareza, isso é uma tentativa de mais uma solução social criativa para não mudar as coisas. Da mesma maneira que quando falta professor de física hoje, elimina-se a física do currículo. Quando as pessoas não conseguem aprender português, em vez de ensinar, toleramos o português como cada um quiser falar. E em breve, como eu já disse, teremos o português do shopping e o português da rua, o português do condomínio e o português do campo. E nesse processo o Brasil caminha para uma divisão de sua sociedade entre aqueles que estão dentro da modernidade e aqueles que estão fora, até que nem o idioma consiga ser inteligível entre os dois. Não dá para aceitar essa situação. É isso, presidente Requião, que eu tinha para falar.